Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. 1919. Habituada a viver entre valentes, homens atrevidos que não recuavam diante de perigo algum, achava desprezível o seu novo amante. Percebera-lhe a fraqueza, o medo, e aborreceu-a. Lá fora estava o homem destemido, o capoeira apontado por todos como um herói. As suas façanhas eram célebres, os próprios companheiros respeitavam-no e pensando nele, sentiu-se atraída. Deu de ombros e, levantando-se, abriu retamente a janela e debruçou-se. Mamede avistou-a, sorriu um sorriso mal de ameaça. Ela fez-lhe sinal chamando-a. O mulato atravessou a rua, ancudo, gingando, e parou diante da janela. — Que é que você quer?
— Ela abriu a porta.
— Entra. — Vê, você pensa que estou de pagode, não é? Vem ver. O mulato entrou. — Lá não te disseram nada, a mim, que haviam de dizer, resmungou. — Pois eu pedi para te dizerem.
— Senhor.
Mede, de pé encostado à mesa, balançava a perna. Eu estava mesmo pensando em sair para procurar um cômodo, porque não podia mais com a amolação de seu Lisboa, que não me deixava à porta, quando seu Paulo me apareceu chorando, pedindo para eu vir para cá, fazer companhia à velha que estava nas umas. Eu disse que estava devendo a casa, ele emprestou-me dinheiro, ofereceu-me um cômodo para guardar os meus trastes. Você não aparecia, eu vim. Fazendo quarto, o troçou o mulato com ironia. Você não acredita, pois vem ver. Quero lá saber de histórias. Não pense você que eu vim aqui pelo faro. Mulheres, minha filha, isso é coisa que não falta. O que me arrancou do meu sossego foi o desaforo. Mas se eu estou dizendo a verdade, Mamed, vem comigo. Tomou-o pela manga do casaco, o mulato repeliu-a com um safanão. Sai, você não vai com o cachorro, não sei por quê. Fica, eu vou-me embora, eu só queria olhar essa cara. O outro não perde por esperar, só se eu não sou filho de minha mãe. Não pense você que eu tenho rabicho, o que eu tenho é vergonha, não engulo afronta. Vocês são todas umas vagabundas. Se você começa com má criação, eu vou-me embora. Pois vai, quem te pega? Vai e diz ao menino que tento. Porcaria, mas vem ver, rapaz. Deixa de estar dizendo desafóforo à toa. Vem ver, se for mentira minha. Encaminhou-se para o corredor, ele resolveu-se a segui-la. Quando Paulo viu aparecer no quarto, ficou lívido e cheio tanto a cama, tão estabanadamente que o corpo da moribunda estremeceu. O mulato ficou espantado ao olhar e, ouvindo o estertor do, meneou com a cabeça, compadecido. Paulo rompeu a chorar nervoso entre a angústia piedosa e o medo covarde. Tem paciência, hein? Consolou Mamede penalizado. O rapaz desoprimiu-se e transbordou. Não imaginas como é tada em sofrido Mamede.
Eu só.
Nem sei que seria de mim se não fosse Ritinha.
Tambo.
Ela já te disse não. Pois foi, meu velho. Felícia fugiu, deixou-me só. Não tenho uma pessoa para ir avisar Violante. Depois de um silêncio, ele falou lentamente, cedendo o unhozinho. Onde ele deu o endereço, foi buscar dinheiro. Fazia maior aflição. Deixando as lágrimas correrem livres, com soluços altos, muito humilhado de dor. Defendia-se entrincheirado no desastre. O punha a fúria do mulato, o corpo da agonizante vencia, triunfava à custa da sofrimento. Então vai e volta, vem ficar conosco. Não tenho cabeça para nada. Não demores. Nem sei se Violante ainda encontrará com vida. Olha, passa primeiro no médico, é aqui na Rua da Lapa, dize-lhe que ela está assim. O mulato acenava com a cabeça. Saí e acompanhou-o na fala, tomando-lhe a frente, sentindo-se justificada, exclamou então, acreditas agora, dá cá um foro. Ela foi ao quarto, trouxe uma caixa de foros. É aí que você está dormindo. Perguntou ele chegando à porta, olhando o leito ainda desmanchado. Dormindo é aqui eu descanso, ninguém dorme nesta casa. Acendeu vagarosamente o cigarro e tomando a chapéu, bom, vou ver a menina. A mulata prendeu-o com um grande desejo dele, contorcendo-se de volúpia, mole a entregar-se. Ele afastou-a, deixa disso, criatura. Você está maluca, abriu a porta e saiu. Com as pernas bambas, nervosa, irritada, vibrando, ela deixou-se cair em uma cacadeira e quando sentiu os passos de Paulo, nem força teve para levantar a cabeça derreada no espaldar. O rapaz fez um sinal interrogativo. Foi-se embora, o disse ela molemente, com os olhos amortecidos. E então? Ela sorriu. Os seus lábios úmidos reluziam. O peito arfava em ansioso desejo. Estendeu languidamente os braços, deixando-se escorregar na cadeira. Paulo olhava sem compreender, atônito, de olhos muito abertos. Ela sussurrou um apelo, retorcendo-se como um vime ao fogo, a remorder os lábios, cerrando os olhos lacrimosos. Súbito, como o pássaro atraído pela serpe, ele caiu-lhe nos braços.